Olá, esse é mais um Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro Tokumoto. Estou aqui de novo sentado ao lado de Luiz Domingos Costa para falar com vocês. Tudo bem, Luiz?
Olá, Alê. Saudações a todos e todas. Novamente, a gente teve uma encomenda de episódio pelas nossas redes sociais e hoje a gente vai enfrentar uma sugestão do Geraldo Staub, que nos escreveu no Instagram, e ele tocou num tema que já tinha sido sugerido pelo José Carlos Roncon, uma pessoa que dialoga com a gente, conversa com a gente em muitos episódios. Eles sugeriram, em diferentes momentos, o tema da radicalização política ou do radicalismo político, né? E foi um desafio, porque a gente teve que preparar sem ter colocado no nosso horizonte, mas acho que pode ser uma discussão interessante, inclusive para eles debaterem depois que o episódio estiver pronto e eles derem seu palpite, sua opinião nas nossas redes sociais. Lembrando que a gente está agora no Twitter, nos sigam e acompanhem o que a gente vai colocar por lá, @mpoliticagem.
Luiz, então, para iniciar esse tema da radicalização política, em pesquisa recente da Ipsos, 62% dos brasileiros disseram que afirmaram que o país está, sim, mais polarizado politicamente. A média é muito superior aos outros 26 países da pesquisa. Então é esse o tema que nós vamos mergulhar aqui sobre a radicalização do país, né?
E no episódio de hoje nós vamos contar com a participação da Michele Prado, que é uma pesquisadora brasileira dedicada a estudar os movimentos de direita no Brasil. Já há muitos anos ela desenvolve essas pesquisas, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Ela participa de grupos de internet que discutem esses temas e tem sido muito entrevistada em muitos canais, em muitos debates ela está presente. A gente agradece muito a participação dela no episódio de hoje também.
A sequência dos blocos continua mais ou menos como a forma tradicional. No primeiro bloco a gente vai fazer uma definição do conceito de radicalização política. No bloco 2 a gente vai traçar várias discussões e no bloco 3 a gente tenta abordar outras estratégias de memorização dos conceitos e do aprendizado que a gente tenta estabelecer aqui. Continue com a gente. Quando a gente começou a pesquisar os termos definidos pelo Geraldo
E pelo José Carlos
sobre radicalismo, nós percebemos que a gente tinha entrado numa super enrascada semântica da coisa, né? Porque o termo radicalismo, como a gente vai tentar explicar nesse primeiro bloco, ele tem alguns significados que são distintos. A gente separou de uma forma pedagógica.
Só, desculpa a interrupção, mas na etimologia vem do latim, né? Radicalis.
como se fosse o Mussum
falando isso. Radicalis, que significa relativo à raiz, né? Mas, como você vai dizer ao longo do episódio, existe uma variedade de usos da expressão radical. Vamos lá.
Então, o radicalismo político, se vocês tentarem pesquisar em outras línguas, como no inglês, no Google, vocês vão ver que a utilização mais frequente do radicalismo é o entendimento como se fosse uma vertente, uma variante do liberalismo, um tipo de ideologia à parte. É uma doutrina filosófica representada nas figuras, principalmente na filosofia inglesa, do John Stuart Mill e do Bentham. Essa ideia política se concretiza mais ou menos ali, se consolida mais ou menos entre o século XVIII e XIX, onde existe uma corrente dos liberais que luta pela democracia e pelo republicanismo.
De modo radical, significa assim, rejeitar, se é que eu entendi, rejeitar qualquer elemento da sociedade aristocrática, né?
Isso. Então, três pontos para vocês gravarem, né? Radicalismo político como um tipo de ideia ou ideologia significa essa rejeição dos privilégios aristocráticos. Segundo, a luta pelo sufrágio universal, igualdade de direitos. E terceiro, a laicidade do Estado também. Então é como se fosse pegar os elementos principais do liberalismo político, não econômico, e tentar lutar por eles, uma forma de republicanismo também. Tanto que hoje, né, na Argentina e em alguns países, ainda existem partidos considerados radicais, não radicais no sentido de do adjetivo radicalismo à lá, senso comum, né? Mas radicalismo como essa vertente, essa doutrina que nós temos falando.
Nesses países que você falou, na França e na Inglaterra, essas correntes políticas foram muito famosas, tradicionais, nesse período 18, século 19. Na Inglaterra, os jacobinos eram vistos como radicais.
Na França, perdão.
E na Inglaterra, existia uma espécie de corrente dentro dos Whigs, que era o Partido Liberal. Não uma corrente, então, essas doutrinas filosóficas tinham o seu rebatimento, a sua manifestação no mundo político prático, né?
O Partido Republicano Brasileiro, do começo do século XX, se identificava com o radicalismo, e a União Cívica Radical Argentina, um dos maiores partidos da Argentina, também, como o nome diz já, é um partido que se identifica com essa doutrina filosófica.
Beleza. Então, se eu entendi, o radicalismo na origem é uma ideia de democracia radical, né? Acabar com os privilégios, sufrágio, direitos políticos iguais e assim por diante. Mas no senso comum, hoje quando a gente usa essa expressão no mundo político, a coisa não tem essa carga. A gente simplesmente se refere a alguém como radical quando a pessoa é intransigente, né? Quando ela vai na essência de qualquer coisa. Então se a pessoa é ambientalista radical, ela rejeita qualquer produto que venha da exploração e do desmatamento, etc. É possível ver esse tipo de posição.
Então, extremismo, segundo o dicionário do Norberto Bobbio, né, importante autor italiano, vai citar novamente três regras para a gente definir o que é extremismo, para a gente fechar esse bloco. Pode ser, Luiz?
Claro, claro.
Então, extremismo quer dizer, o extremo político quer dizer recusar regras do jogo, as regras vigentes do jogo, recusa da gradualidade, ou seja, quer ir direto ao ponto, e uma repulsa à negociação, ou seja, uma negação do mundo político tradicional como um todo.
Então, extremismo, para a gente fechar, significa o contrário de moderação, de uma forma direta.
Isso. É. Beleza, gente?
Agora que o Alessandro definiu o extremismo a partir do Bob, isto é, um indivíduo que não aceita as regras do jogo, não gosta de negociar e não aceita o gradualismo, o que a gente pode tirar dessa definição para pensar, por exemplo, os extremistas de direita, Alessandro?
O Bob vai dizer que o extremismo de direita é um tipo de emanação direta de classes e categorias sujeitas a uma repentina perda de status e de condição. Então ele vai dizer,
traduzindo
dando um grupo que tem uma drástica redução da sua influência política e que luta normalmente através de uma prática violenta pela reconquista das suas prerrogativas tradicionalistas e tradicionais como um todo. Então se a gente para pensar, essa descrição do Bob, ela claramente está narrando a experiência fascista, né?
Certo.
Ela é um grupo de pessoas que seguem um líder, que colocam, acima de tudo, uma espécie de orgulho nacional, de luta pelo retorno da glória, retorno do orgulho nacional, e tem como sua prática principal a violência, a força, a ordem, né?
Certo.
Então, a descrição do Bob parece ser um tanto quanto eurocêntrica nesse caso aqui, né?
Sim, sim.
Por outro lado, o extremismo de esquerda, imagino que tem um outro significado.
O extremismo de esquerda normalmente é uma posição a favor da superação das classes, né, no contrário desse de direita, e a extinção das classes é um objetivo fundamental, e que para esse objetivo não se deve respeitar as regras, negociação. Portanto, normalmente aqui é a perspectiva da esquerda revolucionária, né?
A gente pode fazer um exercício aqui, não mais associado tanto com os difíceis conceitos, né, de uma forma mais livre, né, sobre o tema que o ouvinte levantou de fato, né,
certo,
extremismo político como um todo, né?
Uhum.
Posso fazer um questionamento com você? Você aceita esse desafio? Então vai, só de carteirinha, sem explicação, rápido.
Tá.
Quando eu perguntar para você, eu quero que você fale o primeiro indivíduo que vem na tua cabeça, tá?
Tá bom.
Extremo de direita.
Bolsonaro.
Extremista de esquerda.
Boulos. No Brasil, sei lá, no Brasil seria...
A extrema esquerda no Brasil, ela é extremamente enfraquecida. Talvez por isso a gente não se lembra de um líder. Mas eu tenho uma sugestão para a extrema esquerda, só para figurar nos exemplos.
Uhum.
Talvez Hugo Chávez, né? Super anti-status quo, super anti-sistema, esquerda, independente dos gostos.
Trator nas regras.
É uma esquerda extremista. Mas veja só, no ponto de vista pedagógico aqui, a gente acaba utilizando, quando vai falar de extrema, extremismos, né, a gente acaba utilizando a posição diante da democracia como uma balança, né, para classificações.
Aqui vale a gente introduzir a contribuição da Michele Prado, que é uma pesquisadora que vem se dedicando a isso já há alguns anos no Brasil e publicou livros importantes, livros que são bem conhecidos na internet. Ela também participa muito dos debates no Twitter, enfim. O primeiro livro se chama Tempestade Ideológica, o Bolsonarismo, a Alt-Right e o Populismo Iliberal no Brasil. E agora, mais recentemente, um segundo livro que se chama Red Pill, Radicalização e Extremismo em Nome de Deus, dos Homens e da Liberdade. A Michele falou com a gente e contribui nessa distinção entre extrema-direita e direita radical. Vamos ouvi-la.
A extrema-direita, em geral, apresenta algumas características assim, muito evidentes, que é o nativismo, essa é uma delas. O autoritarismo é bastante evidente também. A ordem que eles preferem é uma ordem autocrática, centralizada, não necessariamente ligada a alguma religião, mas tem correntes de extrema-direita que pedem e que o objetivo é que se volte uma ordem submetida à ordem da Igreja Católica, né? Ao poder da Igreja Católica de Roma, né? A Igreja Católica Romana. Eles são territorialistas, né? Bastante. Eu não gostaria de usar a palavra xenófobo, porque o xenófobo eu acho que esvazia um pouco o conceito que eles têm. Mas, assim, é um pensamento de superioridade étnica, que geralmente a extrema-direita apresenta, em relação a outros povos, né? Então, xenófobo não seria a palavra ideal para poder utilizar aqui. Mas eles apresentam nativismo, autoritarismo, nacionalismo exacerbado. Eventualmente, eles apresentam uma interseção entre crenças religiosas e a identidade do país relacionado a essa religião, né? É o caso, por exemplo, de Modi na Índia, que é um governo de extrema direita, onde ele associa a identidade da nação ao hinduísmo. E aí ele relega os outros grupos religiosos, que são minoritários, a cidadãos de segunda classe, que, na verdade, o próprio hinduísmo faz isso. A diferença entre a direita radical e a extrema-direita é só em graduação. No fundo, a maior parte dessas correntes, desses grupos que estão dentro dessas correntes, eles acreditam, têm as mesmas ideias, têm as mesmas crenças. Só que a direita radical não parte para uma ação de ruptura, enquanto a extrema-direita tem objetivamente como foco a ruptura com o modelo, com o sistema no qual esses pontos de direitos humanos, proteção às minorias, liberdade religiosa, a imprensa livre, separação de poderes, esses pontos todos precisam ser derrubados. A extrema-direita pensa dessa maneira, né? Enquanto a direita radical tenta modificar desde dentro, mas não tenta acabar com o modelo de democracia liberal, que é o consenso do pós-guerra.
Ah, o radicalismo democrático, na teoria, É uma teoria presente muito forte atualmente, é a ideia de uma democracia participativa, de uma democracia que não se limite à democracia representativa. Então, o radicalismo democrático hoje, na filosofia, mas também em muitos movimentos sociais, significa superar o consenso limitador da democracia representativa.
Mas aí veja que engraçado, né? A gente foi para o extremismo e voltou para o radicalismo quase no seu termo original agora.
Que é mais ou menos de origem inglesa e francesa.
Esse radicalismo democrático é exatamente o radicalismo como uma espécie de doutrina, né?
É isso.
Republicano.
Eu queria fazer uma separação rápida aqui. Se é possível a gente organizar um pouco, há uma diferença sutil entre ser radical e ser extremista. O radicalismo político se define pela busca de uma determinada essência, da raiz de uma determinada ideia. Então, o radical democrata, ele não aceita a democracia representativa, como a gente disse, né? O radical de esquerda, ele não aceita a existência das classes. Então, tem uma ideia de fundo, tem um conteúdo muito forte. O extremista diz, talvez, mais respeito ao método e à forma de negociação política, que ele normalmente rejeita a negociação, as regras, o gradualismo. Agora vem a pergunta de $1 bilhão. Afinal, Alessandro, você que é um entusiasta desse assunto e estudou bastante o roteiro, qual que é a resposta da pergunta-chave? O radicalismo é maledeto ou é bendito? É bendeto.
Bendeto. Eu acho o radicalismo, como no entendimento de extremismo, é maldito, sim, porque ameaça aquilo que eu valorizo muito pessoalmente, que é a democracia. Eu acho a democracia o melhor caminho para tudo. E então os extremismos, como a gente chegou a tocar no segundo bloco, extremismos têm como uma parte fundamental ser antidemocrático, ser autoritário, seja a esquerda, seja a direita. Agora, o radicalismo como doutrina filosófica, né? Aí eu acho que eu sou a favor, porque é justamente ser extremamente a favor da democracia, né? A de favor da república. Então aí sim, eu não acho maldito, não. E você fez uma tarefinha?
Eu não fiz
uma
tarefinha, não, nada, homem.
Você não tem nenhuma história para sintetizar para gente?
Eu quero ouvir a sua, numa dessa me inspira com uma história aqui.
Não, a minha história é de um ex-colega meu, que tudo que você ia falar para ele sobre qualquer crítica que você ia levantar para ele contra o time de futebol, contra o partido político favorito dele, contra o político favorito dele, ele já caminhava, já arrepiava e encaminhava a conversa para uma discussão mais quente, uma briga.
Uhum.
Então, todo momento eu fiquei me lembrando disso. Eu sempre tentei não ser esse tipo de pessoa, apesar de a gente ter apresentado os dados que o Brasil tem se tornado um país cada vez mais difícil de manter o diálogo. Eu acho importante a manutenção do diálogo, desde que não tenha extremistas na mesa.
Uhum.
Né? Eu gostaria, Luiz, de fazer um agradecimento a dois ouvintes que já mandaram uma mensagem há muito tempo e a gente acabou não citando eles, mas o Vinícius Thomas, ou Tomás, desculpe se a pronúncia estiver errada, sobre o nosso episódio Partido Futebol Clube,
uhum,
ele cita o Romildo Bolzan, que vai concorrer ao governo do Rio Grande do Sul pelo PDT, né?
Que é ex-dirigente do Grêmio, né?
Atual dirigente do Grêmio, né? E a Vanessa Viacava, sobre Jean Colonaro, ela lamenta que as pessoas não conseguem fazer talvez essa associação histórica do Bolsonaro com os outros dois ex-presidentes, né? O Jean e o Fernando Collor, talvez pela idade e talvez porque as pessoas simplesmente não se lembram da nossa história brasileira.
Pois é, e essas menções aos comentários, à interlocução com os ouvintes nas nossas redes sociais, também é para estimulá-los a manter o diálogo ou para quem não escreveu, nos escrever. É uma das expectativas do projeto é que haja essa troca, essa interlocução. Para isso tem o nosso e-mail, mpoliticagem@gmail.com, o Instagram, que é Maldita Politicagem, e agora o Twitter, @mpoliticagem.
Apesar da nossa audiência estar boa, né? A gente agradece muito o engajamento, mas
a gente quer mais participação.
Mais mensagens, né? Nós gostaríamos.
Não, a audiência não dá para reclamar, mas a gente quer que as pessoas nos ajudem a aprimorar o projeto com temas, com críticas ou com abertura do debate, pura e simplesmente, né? Seria isso nessa semana, Ale.
Abraço, pessoal.
Um abração a todos.
O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.